por Lula para compor o tribunal. Na verdade, o presidente da corte assim decidiu, conforme constou no seu despacho, para prestigiar a acórdão do próprio Supremo a respeito. E o fato de já estar designado para o dia 10 de abril do ano que vem o julgamento de duas ações que tratam do mesmo assunto e estão pendentes na pauta do Supremo Tribunal. E esse julgamento surgirá, evidente que com acalorados debates de todos os ministros, a questão toda se resume em dois artigos de lei, um do Código de Processo e outro da Constituição. O que se pede nas ações é que o Supremo declare a constitucionalidade ou não do artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. E a Constituição brasileira, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, inciso 57, preceitua: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse será o debate, dia 10 de abril do ano que vem. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.
Você ouviu na... Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz pra você.
Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí. O Morning Show também é TV. Ligue seu iPad, celular ou seu computador e assista a gente agora pelo aplicativo da Pan ou pelo jovempanfm.com.br. Vem com a gente.
Seu iPhone está nas Lojas 100. iPhone 6S Apple, memória de 32GB e câmera de 12 megapixels. Nas Lojas 100, apenas R$2.599 à vista. Ou em 10 de R$259,90 por mês sem juros. É o seu iPhone 6S com tela Retina HD de 4,7 polegadas, vídeo 4K e bateria de longa duração. Por apenas 10 de R$259,90 por mês sem juros. Aproveite! O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz pra você.
Olá, salve, salve, muito bom dia. Tá começando aqui pela Pan mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta, 20 de dezembro de 2018. Sejam bem-vindos. Brasil mostra sua cara. Como uma liminar pró-Lula, um ex-assessor em apuros e um presidente da República denunciado na justiça explicam o país. Que quarta-feira tivemos, hein? João de quem? Polícia apreende armas de fogo e quase R$500.000 na casa de João Teixeira de Farias, em Abadiânia. Estava tudo escondido em várias partes do quarto do médium, entre as quais o fundo falso de um guarda-roupa. Ontem, o STJ negou um pedido de habeas corpus feito pela defesa dele. Saúde em primeiro lugar. Ator Luiz Gustavo pede afastamento de uma malhação para tratar de um tumor do intestino. Daqui a pouquinho o Fefito traz os detalhes pra gente. Esses são alguns dos destaques desse Morning Show que tá apenas começando. Bom dia, Paulinha. Vamos já anunciar a nossa hashtag?
Vamos, Ed. Confesso que eu tô um pouco perdidinha hoje.
Por quê?
É, eu não sei, o Lula tá solto ou tá preso?
Não, não. Continua lá.
Tá preso.
Continua lá, é.
Tem certeza?
Sim, sim.
Que isso, Edgar? Chama o quê? Instabilidade jurídica?
Insegurança
jurídica. Eu fiquei muito louca ontem. Eu falava, hã? O quê? Hã? Oi?
Que Lula tá livre amanhã, Lula preso amanhã.
É, Olinha, você sabe que sabe que tem uma conta no Twitter que chama O Lula foi solto hoje? Aí todo dia ele coloca, não.
Ele
não,
atualiza.
Não.
Né?
Aí ontem ele colocou, quase.
Quase. Ótimas atualizações. O STF é meio assim, né, Vini? Tipo um coração de mãe.
É.
Mas resolve que vai aceitar o pedido, soltar o pessoal, Edgar. Por que não, não é verdade? Que loucura. O Marco Aurélio pode o quê? Puxar a ola do Lula lá?
Pode.
Uhum. O pessoal quase ontem começou, né?
Sim.
Mas bom, então não rolou.
Não, ontem não.
Tá bom. O nosso departamento estrutural de hashtags avançadas. Sem perder o bom humor, hein, Edgar? Por favor.
Tá bom.
A nossa hashtag de hoje é maravilhosa e é pedidos para o STF. Inclusive pedidos de Natal, inclusive pedidos de dica de vida. Eu não sei. Você pode aqui participar com memes, com gifs. Eu tenho certeza que a gente vai para os assuntos mais comentados do Brasil hoje com pedidos para o STF.
Boa, tá falado, Paulinho. Aqui pelo WhatsApp você interage também, mandando mensagens em vídeo. Manda um vídeo pra gente comentando essa história do STF. E aí, você confia no Supremo Tribunal Federal? Dá uma justificativa pra gente, tá certo? Rapidamente, de forma objetiva. Mas diz aí, você confia ou não confia no Supremo Tribunal Federal?
Sim, claro.
É, professor?
Sim, claro. Quase que tive que voltar de férias.
Vai lá, estamos aguardando mensagens em vídeo, tá certo? 11 931 17009 é o nosso número. No mais, para nos assistir, você pode baixar o aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho da Pan. Também pelo nosso portal jp.com.br. Transmitimos em youtube.com/morningshowjp e estamos nas mídias sociais, no Instagram e também no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica bem satisfeito e feliz da vida. Falado, vamos nessa? O Morning Show tá abrindo as portas dessa quinta-feira, Natalzão já tá chegando aí rapidamente, pra bombar aí, né, as relações que ficaram abaladas durante esse ano político, polarizado. Vamos lá, na noite de ontem, deixa eu até mudar a trilha porque o negócio é sério agora aqui, ó. Na noite de ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, acabou com a alegria de quem quer ver o ex-presidente Lula fora da cadeia. Ele suspendeu uma liminar concedida durante a tarde por Marco Aurélio Melo, respondendo a uma ação do PCdoB. O ministro havia decidido abrir caminho para pôr em liberdade presos condenados em segunda instância. Os petistas foram em poucas horas da felicidade à plena frustração, né, Vini?
É verdade, Edgar. Eu fico imaginando também o cara que organiza a retrospectiva de fim de ano, né? Como que o cara fica, né? Porque devia estar tudo pronto já, o cara tem que mudar tudo em cima da hora, porque ninguém imaginava uma decisão como essa, aos 48 quase do segundo tempo, do ministro Marco Aurélio, nem mesmo os petistas, né, que esperavam ali realmente que ontem eles recebessem o presente de Natal de Marco Aurélio, mas aí depois veio o amigo da onça, né, o Toffoli, e estragou um pouco a brincadeira ali dos petistas, Edgar, que como você falou, né, no primeiro momento ficaram ali muito eufóricos. Minutos depois já da decisão do Marco Aurélio, eles já peticionaram imediatamente ali a solicitação do alvará de soltura do ex-presidente Lula, Edgar, e disseram até o seguinte, ó, nós abrimos mão do corpo de delito, hein? Não precisa nem fazer o corpo de delito, né? Querer até para adiantar a coisa aí, já tira logo o Lula da cadeia. Os petistas se organizaram, né? Os militantes já foram lá para a porta da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para receber o ex-presidente, mas aí veio né, o banho de água fria do Toffoli. Mas antes até mesmo disso, Edgar, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, né, que aparece na nossa tela agora com o sinal de Lula livre, inclusive ontem a hashtag subiu, né, também em poucas horas ali, a hashtag Lula livre, ela fez ali elogios pela rede social dela, pelo Twitter, à decisão do ministro Marco Aurélio, dizendo o seguinte, que ele tinha poder, convicção e legitimidade para decidir. Assim o fez. Há um ano defende essa posição baseada no entendimento da maioria do Supremo. Ninguém o questiona. Decisão para ser cumprida. Hashtag Lula livre já. Porém, o ministro Dias Toffoli, né, que era o plantonista e o presidente também do STF, não teve esse mesmo entendimento da Gleisi Hoffmann e dos petistas e acabou aí derrubando essa decisão do Marco Aurélio. E a Gleisi voltou ao Twitter para dizer que essa liminar contraria as regras do STF que permitem suspensão apenas pelo plenário. Procuradores mentiram à população ao dizer que liminar soltaria homicidas e outros tipos. Ué. Já a Constituição, todos sabem que passou a ser um detalhe. E aí ela pergunta, Edgar, enquanto isso, onde está Queiroz? Aliás, foi a pergunta mais feita pelos petistas ontem, depois que o Toffoli derrubou a decisão, porque o Queiroz ia prestar depoimento, né? Acabou não indo, só que a coisa acabou sendo um pouco abafada pela decisão do Marco Aurélio, né? Só se falava no Lula, nessa possível soltura, e aí depois que não aconteceu, os petistas voltaram a bater na tecla do Queiroz.
A Gleisi tem que saber que essa indagação, ela extrapola as barreiras petistas, né? Tá todo mundo querendo saber onde tá o tal do Queiroz.
Não é só petista que tá questionando isso, exatamente. Não.
Mas vamos ficar centrado aqui no tema que o Vini trouxe pra gente. É uma decisão monocrática ali, minutos antes do recesso. Quer dizer, é uma atitude... a gente vai ouvir o Caio aqui, mas é uma atitude que vai totalmente contra o desejo, o anseio da população brasileira de ver justiça, de ver esses caras que cometem crime do colarinho branco na cadeia.
De um debate que tem sido feito há muito tempo já, né, Edgar, que vai ter também, já tem uma data marcada para se discutir isso de novo.
Esse sujeito tá pavoneando, como se diz aí, querendo aparecer fazendo uma dessa. Pelas redes sociais, o presidente eleito Jair Bolsonaro parabenizou o STF, né, por, nas palavras dele, derrubar a liminar que poderia beneficiar dezenas de milhares de presos em segunda instância no Brasil. São algo em torno de 160 mil presos, né, nessa condição. E aí, sim, imagina, com todo esse pessoal solto aí, o risco que isso representaria para o bem-estar da sociedade como um todo, que, aliás, já diariamente sofre com a questão da violência generalizada, né, Caio? Como é que você viu essa atitude monocrática do Marco Aurélio Mello? Ele é o vice-decano, né? Ele vota, ele é um dos últimos votos. Tem o voto dele, acho que depois o do Celso de Mello, e aí o presidente. Então ele tá sempre votando meio quando a coisa tá meio decidida.
Caminhada,
né?
Já.
Não é assim?
Você sabe que a gente fica fazendo aí análises políticas, né, jurídicas. Eu acho que, de repente, isso daí é questão de baixa autoestima, viu, Edgar, essa decisão do ministro. Ele deve ter ficado assombrado com a própria irrelevância histórica e falou, não, vou deixar minha marca, né? Ele que carrega aí o nome Marco Aurélio, né? Ele foi o último dos cinco, do que se chama dos cinco... bons imperadores lá em Roma, né? Então Marco Aurélio foi o autor das meditações, né? Um filósofo estoico. Acho que o Marco Aurélio, o ministro, quer ser o Marco Aurélio, o libertador, né? Então ele que vai livrar aí tantas
gente que se decepcionou porque não foi o Gilmar dessa vez.
Pois é, né? O Gilmar que é o precursor da doutrina laxativa do STF, né? De soltar absolutamente tudo e todos, né? Então o Marco Aurélio, o libertador, achava que ia livrar dos grilhões burgueses e opressores tantas vítimas sociais aí como o presidente Lula, né? Na verdade fizeram um levantamento, parece que só no âmbito da Lava Jato haveria aí 18 presos beneficiados com medida desse tipo. E talvez aí por ter sonhos, por sonhar tão alto, né? Vai saber o que o ministro Marco Aurélio queria. Talvez um pôster dele nas celas, nas prisões espalhadas pelo Brasil. Marco Aurélio, libertador, nosso herói. Homenagens aí em centros acadêmicos de universidades públicas elitistas, né? No curso de humanas. Os estudantes aplaudindo, os grandes magistrados. Marco Aurélio, Favreto e tantos outros, né? Mas acho que perdido nos sonhos dele, ele abandonou completamente o princípio da colegialidade e se comportou como um colegial, né? De forma egoísta, intempestiva, autoritária, né? Então, desconsiderou totalmente o entendimento da corte, que enfim, é pacificado, foi pacificado em 2016 e tem novo julgamento agora marcado, inclusive essa semana, para abril, né? E agiu também contra o interesse público, né? Um negócio incrível. Em entrevista, o professor Modesto Carvalhosa, o inimigo número um da corrupção no Brasil, aqui para a Jovem Pan, ele disse, ele classificou a decisão do ministro como um, abre aspas, despacho para corrupto. Aliás, despacho esse provocado por um pedido feito pelo PCdoB, sim, Partido Comunista do Brasil, que é da Manuela Dávila, né? Ex-quase candidata à presidência da República. Por que que isso é importante? Porque eu sempre falei, comunismo, esquerda raiz, vamos lá pegar a escola de Frankfurt, o Herbert Marcuse, ele dizia, o bandido é uma espécie de revolucionário, essa turma não vê o crime da mesma forma que a sociedade de bem. Bom, feito essa introdução, me chamou muita atenção a coletiva dos procuradores da Lava Jato sobre o assunto. Na verdade, esse foi o ponto alto. E tem uma frase que eu separei do Deltan, Edgar, que sustenta a nossa argumentação de ontem a esse respeito. Ele disse o seguinte, olha, o princípio da presunção de inocência convive com a execução provisória da pena. Lembra daquele argumento que a culpa formada, aquela determinada pelo trânsito em julgado, ela não é e ela nunca foi pré-requisito obrigatório para a prisão de ninguém. Vide as prisões cautelares, né? A temporária e a preventiva. Pegando o gancho no que a Paulinha falou, pelo princípio de segurança jurídica, inclusive o procurador colocou isso, ele aproveitou a coletiva para falar o seguinte, ó, tá errada a decisão monocrática do Marco Aurélio, né? Mas também está errado a decisão do Dias Toffoli, inclusive de pautar um assunto que foi decidido em 2016. Sim. E o que ele diz? Ele falou qual foi a mudança na conjuntura política e social que justifique uma nova decisão, né? O que mudou? Na verdade, não mudou nada. A gente está falando de casuísmo e fulanização. O que mudou é que a Lava Jato cada vez mais condena poderosos, especialmente o presidente Lula, que é ícone da corrupção no Brasil e que, assim, faz tempo que o STF tá louco para soltar. Fazendo só um último ponto, olha só, né? Você vê, essa decisão foi tomada aí às vésperas do recesso forense. Se a gente parar para somar tudo, recesso forense, 2 meses de férias do judiciário, isso vale para o ministro do STF, vale para qualquer juiz, né? Tem feriados especiais da justiça, eles chegam inclusive a mudar o dia da semana de feriados para criar feriadões, né? E se você agregar isso, a quantidade de viagem que os ministros fazem, né? O Matheus Bandeira, né, que é uma liderança empresarial do Rio Grande do Sul, tem um vídeo super interessante sobre isso. O ministro da STF, ele chega a passar 200 dias por ano, Vinícius, longe, afastado dos tribunais. 200 dias, nossa, por ano. É muita coisa. Então, é isso. Você perguntou se eu confio no STF. Será que eu confio? Será que
não? Ô, Caio, e você citou aí o Modesto Carvalhosa, né, o jurista, que ontem se colocou bastante aí contrário à decisão do ministro Marco Aurélio, falando num desgaste ainda maior, né, da imagem aí do STF. Vamos rodar também, Edgar, um vídeo que ele divulgou ontem, sugerindo também aí uma conspiração petista contra a... para colocar ali uma instabilidade em torno também da posse do Jair Bolsonaro.
Vamos ver. Meus amigos, a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, mandando soltar todos os políticos corruptos que estão atualmente presos, fere todos os princípios constitucionais e o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma conspiração do Partido dos Trabalhadores, do PT, para desestabilizar a posse do novo presidente da República. É mais uma medida contra a democracia. Nós iremos reagir a esse ato, a esse atentado. A sociedade civil não vai aceitar, não vai engolir esse tipo de crime contra as instituições brasileiras. Portanto, fiquemos unidos e vamos reverter essa situação o mais breve possível. Um abraço.
É, esse tipo de atitude realmente só traz mesmo insegurança jurídica, desconfiança cada vez maior da população brasileira em torno do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar agora, Caio...
Posso só fazer um parênteses?
Quer isso? Para fechar?
Sim, sobre o professor. O professor Modesto é um grande patriota, é um homem que se doa pro país. Eu brinco que ele tem juventude nos olhos, né? E ele é autor do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, do Ricardo Lewandowski, por abuso de autoridade naquele episódio do avião em que ele, de forma autoritária, manda prender um cidadão que tinha se manifestado aí de acordo com a sua liberdade de expressão. É muito interessante que o professor sempre trabalha no sentido de organizar e mobilizar a sociedade civil. Eu fico imaginando se esse tipo de atitude do Marco Aurélio se repetiria num cenário em que nós já tenhamos conseguido impedir um ministro do Supremo Tribunal Federal. Fica só como reflexão.
Uhum. Vamos continuar falando de justiça, de política em torno da justiça. Agora mais focando na figura do presidente Michel Temer. Ele foi denunciado ontem pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, naquela história do inquérito dos portos lá. Seria ele agora, teria sido confirmado que ele também é um dos proprietários da Rodrimar ali, né, que está envolvida nessa pauta de inquérito dos portos,
né? Pois é, né? O presidente Michel Temer, se ele tem um passado duvidoso, ele tem um futuro mais incerto ainda, né? A gente estava brincando em homenagem aí ao Arcon. Michel tem muito a temer, né? É. Aproveitando. Eu também achei curioso o timing, né? De novo, a gente aí às vésperas do recesso forense, mas enfim, o fato é que o presidente, ele foi sim denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, são desvios aí no montante total de 32 milhões de reais, é muita coisa, né? Separei umas aspas aqui do pedido da PGR, fala o seguinte, né, da denúncia, né? Fala que é um esquema pernicioso e perene esquema de troca de favores, um sistema institucionalizado de corrupção. Então, mais uma vez, são autoridades públicas usando aí a sua influência política para favorecer agentes privados com legislações específicas, né? Do que a gente está falando? De medidas provisórias, a gente está falando de decretos e até leis mesmo em alguns casos, né? Isso daí reflete muito esse modelo político que a gente vive, uhum, de capitalismo de laço, né? De capitalismo de compadril.
Sim.
Isso é um sistema inimigo da livre concorrência, é o exato oposto do livre mercado, e é o que a gente sempre fala. Isso não é liberalismo. O Brasil nunca teve uma experiência real de livre mercado. Uma pena que um presidente que se pretendia ser um reformista, inclusive tocando adiante reformas impopulares, não conseguiu avançar porque o seu passado e a sua companhia não eram presidenciáveis, né? Fica como lição pro próximo governo. Para mudar o Brasil, é pré-requisito você ter um mínimo de sustentação moral.
Uhum, boa. Vamos seguindo aqui. O convidado do programa Pânico, da última quarta-feira, também conhecida como Ontem, o estilista Ronaldo Esper, deu uma declaração muito polêmica a respeito de sua sexualidade. Fefito, você já tá pipocando
calma,
aí.
Fefito, eu calma. Tô de boa,
você,
gente.
Tá pipocando aí na tua cadeira, mas espera aí, porque o Vini, a Paulinha vai trazer, na verdade, os detalhes pra gente dessa história. E aí?
Então, volta, durante... amiga.
Durante o papo ali com o pessoal do Pânico, o Emílio questionou o Ronaldo Esper, estilista, a respeito de uma afirmativa que ele fez pro UOL de que agora não era mais gay. Né? Aí vamos ouvir o que o Ronaldo Esper falou, como é que ele explicou aí essa história e essa teoria. Pode soltar, Bruno.
A minha fé atual, que é da Universal, eles têm várias explicações. Uma das explicações é que você traz isso de família, quer dizer, é hereditário, mas eles consideram isso como uma maldição que campa na família. Você pode ser amaldiçoado por alguém, que foi o meu caso. Eu fui amaldiçoado por uma tia minha quando eu era criança. Quando eu era criança e eu estava me afogando. Tia não, ela casou com um tio meu e eu não sei por que essa mulher tinha alguma coisa comigo. E então, e também cientificamente não se sabe direito como é que isso vem mudando da fé para ciência. Para ciência. Agora, tudo é controlável. E você querendo, você deixa de qualquer coisa. Agora, devo te dizer, eu passei a vida inteira homossexual, talvez por causa dessa maldição, e eu não gostava disso. Eu não gostava disso, eu gostava da farra, daquela coisa toda.
Maravilha, isso é gostoso.
Pô, tudo, né?
Nem me fala. Mas ele deu. Isso é gostoso.
Nem Fred Mercury.
Fred Mercury.
Todos pelados.
Então, era uma coisa fascinante. Até as pessoas que não eram gay acabavam entrando no embrulho.
Eu entrei muitas vezes.
Sem querer. É
mínimo. Se acorda no dia seguinte, você falou
muito arrependido. Igual o Fred.
Mas tudo bem, deixa
eu. Era uma coisa até inocente, hein, Emílio?
Sim.
Tudo inocente, não tinha droga, não tinha nada. Claro, homossexual é aquele cara que vai com uma pessoa do mesmo sexo. Isto é uma coisa que praticamente todas as religiões mais sérias condenam. Porque está escrito na Bíblia isso. E há várias condenações.
Bom, essa questão religiosa, acho que a gente já sabia. Essa questão da maldição, para mim, é uma grande novidade. Não sei se é alguma coisa que realmente é uma conversa ali.
Vou começar a pensar quem me amaldiçoou aqui. Ai, gente, de verdade. Essa questão de discutir ex-gay, tão antiga.
Tem ex-gay, Pepito?
Cara, você faz o que você quiser da sua vida.
Essa coisa da sexualidade fluida, vai.
A sexualidade para muitas pessoas é fluida e tudo mais, mas assim, faz o que você quiser da sua vida, só não fala pros outros o que tem que fazer. De verdade, o Ronaldo... Aliás, deixa eu mandar um recado antes de mais nada. Ontem eu fui convidado pra estar no Pânico, depois do Morning Show. Eu tinha que ver a edição de um vídeo, tal, tal, tal. E eu ainda tinha que ir pra casa trocar de roupa, porque eu estaria na TV ao vivo às 2. Me convidaram muito em cima da hora, não dava tempo de estar. Mas o Emílio disse que eu arreguei da discussão.
Ah,
ô, Emílio!
Isso não pode.
Não arreguei não, Emílio. Imagina, da próxima vez você me chama um pouquinho antes que eu me programo melhor. Mas um beijo, pessoal do Pânico. Mas, ó, sobre o Ronaldo, sempre foi uma pessoa que tentou negar a sexualidade dele várias vezes, né? E as vezes que ele tentou negar a sexualidade dele, não é segredo que ele tentou fazer isso pra agradar determinada parcela de pessoas da vida dele. Fossem patrões, fossem fãs, assim. O Ronaldo sempre tentou se encaixar de maneira muito esperada numa sociedade heteronormativa. Muito porque as clientes dele eram mulheres de alta sociedade, muito porque os lugares que ele trabalhava eram muito conservadores, assim. A gente não é de hoje que a gente vê o desespero do Ronaldo de tentar se encaixar de um lado e, quando não dá certo de um lado, ir pra outro. Tanto que a gente também já viu ele pelado em balada, fazendo foto, que quando ele tentava causar, causava mesmo. Eu acho que o Ronaldo sempre teve muito confuso quanto a isso. Quanto à presença dele no Pânico, eu acho que ele presta um grande serviço ao falar que ele foi amaldiçoado e se tornou homossexual por maldição. Porque sim, a ciência já comprovou, né? A gente tem descarga hormonal no cérebro quando ainda tá lá na barriga da mãe. A gente tem uma questão genética, inclusive. Inclusive hereditária, se a gente for parar pra pensar. Metade da família do meu pai tá lá no vale, se a gente for parar pra ver. Então, não. Ele presta um grande serviço. Eu acho que, assim, cada um exerce sua fé do jeito que quiser, cada um tolhe o seu desejo do jeito que quiser. Não recomendo tolher o desejo, porque a conta chega, gente. A gente se expõe no armário e aí, às vezes, isso é transformado em ódio, às vezes isso é transformado em crime de homofobia, porque todo mundo que comete crime de homofobia é cidadão de bem, até a página 2. Uhum. Eu acho que o Ronaldo devia estar mais preocupado em dar bem-estar pra quem tá lá no interior do país, oprimido, com medo de sair do armário pra família, ou viver a sua própria verdade, do que estimular as pessoas a entrarem numa seita pra tolher o próprio desejo. E é muito curioso que ele leve em consideração versículos da Bíblia ou de outras coisas, quando ninguém leva em consideração versículos da Bíblia que te dizem pra não comer carne de porco, não usar dois tecidos ou apedrejar pessoas adúlteras. É muito curioso que só se usa esse tipo de versículo quando é conveniente. Uhum. E olha, quem tá falando é um cristão.
Ô, Fifito, então é isso. Vamos falar, deixa agora Ronaldo S, vamos falar de um outro assunto
assunto afim ainda, com relação a uma decisão de Cuba, né? Os ativistas de lá já estão se mobilizando por conta da remoção da nova Constituição de Cuba nessa questão da legalização do casamento gay. A Maria Ramírez, por exemplo, que é uma ativista cubana, classificou essa decisão do governo como uma derrota do movimento...
Uma grande derrota.
LGBT lá.
Eu acho que é muito curioso que as pessoas devem estar esperando que eu venha defender Cuba por alguma razão, né, gente? Não é nenhuma novidade de que Cuba foi muito cruel com os homossexuais nos anos 60 e 70, inclusive obrigando eles a fazer trabalhos forçados. As pessoas acham que eu tenho uma visão um pouco progressista, eu tô aqui pra defender Cuba ou qualquer coisa. Não é o caso. De fato, é um grande retrocesso. Eu não uso a expressão casamento gay, eu uso a expressão casamento LGBT porque meninas também casam e bissexuais também casam, enfim. Mas eu acho que, de verdade, a Cuba tá passando por um momento muito parecido com o momento do Brasil, em que algumas vertentes pentecostais e evangélicas mais barra pesadas, com dogmas muito pesados e que só usam esses dogmas de maneira conveniente para manter algum tipo de controle social, estão dominando a opinião pública, estão tomando conta de discussões. É muito curioso que se acha que se vive numa ditadura das minorias quando a religiosidade que é em maioria está tentando impor a sua própria religião, assim, seus próprios dogmas. A desculpa do governo cubano para tirar a expressão duas pessoas do texto, que é basicamente garantir o casamento para duas pessoas, é que ia desagradar grande parcela da opinião pública. Eu não acho que isso desagradaria a grande parcela da opinião pública, porque a gente sabe que a tal maioria silenciosa não tem por que se opor a isso mesmo. Cada um cuida da sua vida e homossexualidade não é contagiosa, né? Felicidade, pelo contrário, é. Se a gente vê gente feliz, a gente quer ficar feliz por elas. Eu acho que Cuba podia ter dado um grande exemplo ao resto do mundo, uma vez que agora Cuba está vivendo bem aos poucos, paulatinamente, o processo de abertura, inclusive reconhecendo nesse texto o direito à propriedade privada, a Cuba perde uma grande chance. E os homossexuais de Cuba vão continuar a perigo. O número de homossexuais em Cuba fora do armário é cada vez maior. O movimento LGBT em Cuba é cada vez maior. É algo que tem sido discutido com veemência lá, mas em Cuba ainda há muita violência contra LGBTs. Então, não vou pra Cuba não, gente, desculpa.
Eu tô achando que o Caio vai ser favorável a essa decisão do governo do governo cubano. Caio, aí, o que você pensa?
Você vai pra Cuba, Caio?
Na verdade, eu queria cumprimentar aí o membro da bancada, o Fefito. Eu acho muito madura a postura de que, apesar do progressismo e da identificação, né, ou pelo menos, enfim, majoritariamente com as pautas da esquerda, conseguir fazer essa separação e identificar e reconhecer que, principalmente nesse período histórico de 1960, houve uma perseguição ativa de homossexuais lá em Cuba. Inclusive, assim, é de se lamentar quando você pega uma figura politicamente associada ao ativismo gay, como é o caso do Jean Willis, vestido de Che Guevara. É um verdadeiro absurdo isso. O ponto é que tão cobrando de Cuba, né? Todo esse ativismo que for feito, seria muito legal se ele fosse canalizado em primeiro lugar para algumas outras liberdades que antecedem até a questão da diversidade sexual, né? Em Cuba não existe liberdade de expressão e não existe sequer liberdade de ir e vir, né? Então, assim, isso daí, uma liberdade nesse sentido, um respeito a esse direito, seria como uma migalha mesmo nesse mar de opressão, que é uma gota no oceano, nesse mar de opressão que é Cuba. É importante falar que o movimento, tanto marxista, leninista, stalinista, enfim, a esquerda raiz, ela via a homossexualidade, Edgar, como uma degeneração burguesa. O Caetano Veloso até abordou isso com ironia no
Sim, no último. Bial. Exatamente. Eu vi ele falando sobre isso.
Eles são exatamente
perseguidos, né, inclusive.
Como uma degeneração burguesa. Sim. Isso vem do conceito do novo homem e a gente vê resquícios disso até hoje na Rússia, né? Então, a gente já abordou aqui a dificuldade.
E na direita também, né? Os resquícios estão por todos os lados.
Não, sim, mas é porque essa é a origem lá. Né? Não dá nem para comparar a legislação brasileira com a Rússia, com a russa nesse quesito. A esquerda, vai, enquanto um movimento político oportunista, ela só descobriu recentemente como instrumentalizar a causa da diversidade sexual. E digo mais, não é por respeito aos direitos humanos, é para incentivar sim a revolução sexual, mas isso é uma agenda muito grande. Eu acho que esse é um direito e garantia fundamental, mas a gente também tinha que chamar atenção para a falta de liberdade de expressão e liberdade de ir e vir lá no regime castrista, que é uma ditadura.
Vamos lá, vamos seguir aqui com o Morning Show. Olha, é o seguinte, a gente dias atrás aqui falou sobre um vídeo do apresentador Otávio Mesquita em que ele cobrava de parte da classe artística uma postura crítica com relação ao caso João de Deus e das mulheres que se disseram abusadas pelo médium. A fala dele gerou uma repercussão, uma reação em série aí de várias mulheres que o acusaram de estar mal informado. Otávio, que é ouvinte, já esteve aqui com a gente na bancada, é ouvinte do Morning Show, sempre participa aqui, ligou para dar uma palavra sobre esse assunto. Bom dia, Otávio, tá me ouvindo?
Opa, doutor Edgar, bom dia, tudo bem, querido?
Tudo bom, você se meteu numa fogueira, hein? Levou uma saraivada.
Tito, Paulinha, Caio, tudo bom pra vocês. Olá, aí,
beijão
pra
todo mundo. Oi, Otávio, um abraço.
Bom dia, Otávio.
Imagina. Tá bom, primeiro que eu os ouço diariamente, né? O momento que eu tô indo da academia, vindo pra academia, aí eu comecei a ouvir aquilo, eu tava sem o seu telefone, ligar, depois você me passa no direct o seu direto aí. Beleza. Eu falei, preciso ligar, pra explicar e tal. Mas, enfim, eu que só entrei aqui pra dar um alô, né? Pra explicar exatamente o que aconteceu, mas me conta aí.
Vamos lá, não, porque as mulheres, elas muitas das mulheres se manifestaram nas mídias sociais, Otávio, dizendo que você estava mal informado, que muitas pessoas... A gente até relatou e colocou aqui tweets, posts de várias artistas, mulheres que saíram em defesa, algumas fazendo uma espécie de explanação da experiência que tiveram com o próprio João de Deus, como foi o caso da Xuxa, que se disse enganada, tudo, e muito pró a todas as mulheres que muito solidária a todas as mulheres que se sentiram e denunciaram o médium por abuso. E aí, algumas até dizendo que você, poxa, mas acho que Otávio não tem essas pessoas no seu perfil do Instagram e do Facebook para ter notado esses comentários, né?
O que acontece, na verdade, é o seguinte: claro que às vezes a gente, quando... eu tenho, imagina quantos grupos eu tenho, quantas, não dá para você acompanhar tudo que acontece hoje pelas redes sociais. A minha postura foi que, politicamente, eu tenho um certo antagonismo com relação ao que algumas delas se posicionam, né? Isso não interfere em absolutamente nada na amizade que eu tenho com as pessoas. Eu não julgo as pessoas pelas posturas políticas, eu julgo pelo caráter, pelo que ela tem na alma, né? Isso é bacana, as pessoas todas são iguais perante a lei, entendeu? A gente tem que tratar todo mundo muito bem. Agora, posições políticas eu respeito, eu não vou deixar de ser amigo de A, B ou C, porque a pessoa gosta do PT, apoia o Lula, apoia o Marco Aurélio, sabe? Não tem nada a ver. Agora, o que que acontece? Como deu aquele problema com o João de Deus, eu imediatamente fiz uma postagem que eu confesso a você, e não tenho o menor constrangimento em dizer, que mesmo eu sendo contra algumas decisões, definições políticas das meninas, eu achei que elas não tinham se posicionado. Erro número um. Eu, antes de ter colocado isso, deveria entrar lá no site, naquela era assim, como é que é o nome? Hashtag.
Mexeu com uma, mexeu com todas.
Mexeu com todas. Eu não seguia. Agora eu já estou seguindo. Para saber se elas eram a favor ou contra esse cara, ou se estavam falando alguma coisa sobre ele. Entendeu? O que que acontece? Eu achei que não. Aí eu postei. Percebi, comecei a tomar porrada de tudo quanto é lado. Falei, opa, pera um pouquinho, será que eu errei? Aí eu fui dar uma olhadinha lá e vi que elas também estavam totalmente contra esse João de Deus. O que que eu acho que as pessoas têm que fazer? Não é porque eu sou um cara, enfim, que eu tenho 35 anos de televisão, que eu tenho os meus programas de televisão, tenho as minhas redes sociais, que eu não vou me corrigir. Eu acho normal as pessoas errarem, entendeu? Aí eu peguei, de uma maneira muito tranquila e correta, e reposicionei, dizendo assim, gente, desculpa, assim assado, e acabou. Agora, sim, o que eu acho só uma injustiça é as pessoas julgarem o Otávio Mesquita pelos erros que ele faz. No entanto, o que me deixou muito animado é que eu fui, no bom sentido, vamos chamar assim, elogiado por ambas as facções, né? Quem era a favor e quem é contra as meninas, porque eu me posicionei de uma maneira incorreta quando eu falei, puxa vida, será que elas estão fazendo o quê? Eu devia ter visto. Então foi corrigido, falei depois, as próprias meninas, muitas atrizes, agradeceram o meu comportamento, eu não fiz média com ninguém.
Otávio, você foi dar uma lacrada no momento da discussão onde estava ali fervilhando o assunto e acabou falando o que você agora reconhece que não deveria ter falado, é isso?
Não, é só uma correção, qual é o problema? Os artistas, as celebridades, quando falam coisas que às vezes se enganam, entendeu? Eles ficam com vergonha de se desculpar, não é que eu tô pedindo, ai, desculpe, meninas, não. Eu discordo de uma série de situações que elas eventualmente têm politicamente. Esse assunto, nós estamos juntos, elas são contra o João de Deus, eu também sou contra esse cara.
Otávio, então, é muito nobre da sua parte se desculpar por aquele post que de fato foi considerado equivocado por muita gente, mas é importante deixar claro também que não é que você é contra o João de Deus, né? Você é contra qualquer tipo de abuso, porque quando você coloca...
Não, é contra esse cara, pelo que ele fez, né? Que tá comprovado por A mais B que ele fez um monte de situações horrorosas, mas eu sou, obviamente, contra qualquer tipo de
você se sentiu
ataque,
perseguido?
Qualquer tipo de agressão.
Você se sentiu perseguido ou você reconhece que as pessoas te criticaram com razão?
Não, as pessoas me criticaram com razão porque elas não... Otávio, como é que você está falando uma coisa se você não ouviu que elas estão contra esse cara, entendeu?
Sim.
Esse aspecto, certo. Não é que me criticaram o Otávio, dizendo, não, Otávio, calma aí, você está enganado, vai lá ver primeiro. Não é que fala, pô, você é um idiota, não é isso.
Sim.
Eu fui porque eu me posiciono, apesar do meu bom humor, da maneira de ser, enfim, bem-humorado e tal, eu me posiciono politicamente, eu ia sair candidato, e acabei abrindo mão para não misturar situações. Me considero ligeiramente politizado, mas eu acho que eu tenho que ter o direito de falar o que eu gosto de falar, entendeu? Não é, agora, se eu erro, eu tenho que corrigir. Não, eu acho que você
não
tem...
perfeito. Eu acho que é bom. É ótimo que você ligou pra gente pra falar sobre isso. Otávio, mas assim, você em vários momentos falou de politização, né? Esse é um caso que, por exemplo, a política tá à parte disso aí, né? Se você não concorda com uma pessoa que tem um pensamento divergente do teu, isso que faz parte do jogo democrático tudo, né?
Total,
mas a gente tá falando de uma coisa que, qualquer lado, se você for olhar na política do espectro político, todo mundo é contra o que aconteceu, as violências que esse cara perpetrou aí durante o tempo que ele...
Enfim. Isso, né? não se aceita isso. E eu vou dizer pra você como são as coisas, né? Essa pessoa não fala. Uma vez eu fiz uma foto minha, coloquei uma foto minha com o Temer, porque ele foi lá no SBT, eu coloquei uma foto lá, um selfie lá que a gente faz. Aí outro dia eu tava no aeroporto pegando um avião privado pra ir numa gravação, aí de repente eu olho um baita de um aviãozão pousando, olho assim, eu tava com alguns amigos empresários, que eu tava pegando uma carona no avião de um deles, um empresário correto, sério, ético. Não é nada contra, né? Aí desce o baita do avião, aí desce lá a senadora Geis, desceu lá a Geis, não, a senadora lá,
Gleis,
né? Gleis Hoffmann, aí desceu o Lula, isso tem uns 4, sei lá, 5 meses. Aí todo mundo, nossa, não quero nem falar, como não quero ver? Eu fiquei lá, fiquei o Lula vendo a minha direção. Como é que vai, Lula? Bom dia, cumprimentei educadamente, cumprimentei também a senadora. Sabe, as pessoas não podem. Deus, quando coloca a gente na terra, todo mundo é igual. Você tem que respeitar as pessoas. Você não pode, de repente, cuspir na pessoa, chutar, agredir. Não. Você cumprimenta a pessoa. Só que é o seguinte, o que a pessoa absorveu por conta da vida dela, aí sim eu sou contra. Agora, eu vou tratar mal. Aí fiz um selfie com o Lula também. Coloquei. Qual é o problema? Não estou nem aí para ninguém.
Tá bom, Otávio. Olha, legal te ouvir. Bacana que você reconheceu aí o erro, se reposicionou aqui, deu a oportunidade para os nossos ouvintes.
Obrigado pelas oposições. A maneira como vocês colocaram também foi super tranquila. E só por último, quero dar uma notícia boa. Posso, não?
Opa, o que que é?
Então, agora já está sabendo, a partir do dia 11 de março, agora no próximo ano, nosso programa Operação Mesquita passa a ter edições diárias de segunda a sexta-feira, Ricardo.
Olha aí, material para o Fefito analisar
vou
aqui.
Vou colocar no meu blog, 11 de março, hein?
E fique, te preparo, que qualquer dia eu vou invadir esse estúdio aqui, se você sabe.
Falou, Otávio, obrigado, um abraço para você.
Obrigado, Fefito, Paula, Carol,
valeu.
Beijo, Otávio, obrigado por ter ligado.
Abraço. Valeu, agora 10 horas 42 minutos, horário de Brasília.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan.
Com o cartão Carrefour, você compra em todo lugar. E se usar em qualquer Carrefour, você fica livre da parcela da anuidade. É isso mesmo. Usou, zerou. Você merece essa economia. Cartão Carrefour, o único que você vai querer. Consulte o regulamento no site.
Vai tomar
tomando seu banho, vai cantando no chuveiro. Não economiza água, vai gastando o dia inteiro. Na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro. Bote a mão na consciência, você é um cara maneiro. Essa água é ostentação, não combina com verão. Fecha a torneira, não desperdice, se liga, meu irmão.
Nesse verão, economize água, tome banhos mais curtos, não lave o carro, não use descarga além do necessário. Sabesp, governo do estado de São Paulo.
Ah, então, aí o carro parou e meu pai não sabia onde estava. Ele usou o aplicativo Porto Seguro e o guincho achou a gente. Isso chama envio de localização.
Eu acho que minha mãe tem isso aí. Ela sempre adivinha onde eu tô.
Pedrinho, no videogame de novo.
Viu?
Aplicativo Porto Seguro Alto. Você solicita guincho 24 horas com envio de localização e acompanhamento em tempo real. Serviços para casa e faz até aviso de sinistro. Baixe o app. Consulte seu corretor.
O que você curte, music. Toca na Pan. Tudo isso. Aqui, na melhor do Brasil.
Em Bird Box, sua visão é seu pior inimigo. E fechar os olhos é a única forma de sobreviver. Não perca Bird Box, o novo filme da Netflix, com a vencedora do Oscar, Sandra Bullock. Estreia dia 21 de dezembro. Bird Box. Feche os olhos para sobreviver.
O melhor presente de Natal você só encontra aqui, nas Lojas 100. Notebook Positivo com processador quad-core, memória de 4 GB, HD de 32 GB e Windows 10. Nas Lojas 100, só R$ 1.198 à vista. Ou em 12, de R$ 119,80 por mês. Tablet multilaser galinha pintadinha com tela de 7 polegadas, duas câmeras e Wi-Fi. Nas Lojas 100, R$ 399 à vista. Ou em 12, de R$ 39,90 por mês. O Natal que você quer está aqui, nas Lojas 100. Natal que a gente faz pra você.
Quer saber tudo sobre o seu artista preferido?
Hey, it's Imagine Dragons.
Hey, it's Katy Perry.
Então acesse jovempanfm.com.br.
Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Consórcio Unifisa. Você sabia que com o crédito do consórcio de imóveis é possível programar o pagamento do saldo devedor de imóvel adquirido na planta? Saiba mais, unifisa.com.br.
O motorista que está na Radial Leste encontra congestionamento no sentido do centro, na altura da rua Frei Montalverne, por causa de um acidente. Segundo a CT, os veículos já estão sendo retirados, mas o motorista enfrenta problemas no local. Os ouvintes da Jovem Pan também relatam um acidente entre uma moto e um caminhão na saída da marginal do Rio Tietê para a rodovia dos Bandeirantes, no sentido do interior. A cidade tem agora 58 quilômetros de congestionamento.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza,
chuchu beleza.
Chuchu beleza, oferecimento Anhanguera, a gente acredita em você.
Cleiton, tô cursando faculdade na Anhanguera.
Ah, é?
É, lá você aprende na prática o que o mercado de trabalho exige. E ainda tem o canal Conecta, um portal de empregos gratuito e exclusivo pros alunos.
Portal de empregos? Pô, Cileide, quem sabe agora você se livra do Dr. Pimpolho.
É, meu filho, e você acha que eu não tô pensando nisso?
Estudar é mudar de vida. Faça a Anhanguera. A Anhanguera. A gente acredita em você.
Sandra, meu nome é Sandra.
Gente, posso falar? E a Pri, minha amiga, que nunca tinha trabalhado na vida, nunca tinha feito nada, começou a fazer brigadeiro. Não, sério. No começo, ela fazia brigadeiro só pras festinhas dos filhos, né? Mas aí o brigadeiro era tão bom que o pessoal começou a encomendar. Ela começou a fazer pra vender, foi fazendo. O negócio foi crescendo, até que ela resolveu abrir uma empresa, abrir uma loja no shopping de luxo. E agora o negócio vingou, você acredita? Não, juro. É de tirar o chapéu, concorda? Não, tudo bem que o marido ajudou, botou dinheiro pra caramba no negócio. Tudo bem que a loja do shopping não se paga. O marido todo mês tem que cobrir o aluguel, mas enfim. Pelo menos agora ela tem um negócio, concorda? Tô até pensando em entrar de sócia. Mas aí o Rô falou nem pensar, eu falei por quê? Ele falou porque nunca uma loja de brigadeiro vai conseguir pagar o aluguel do shopping, né? Que o valor agregado é muito baixo, parará. Mas eu falei, quer saber? Dane-se, né? Pelo menos se eu ficar sócia, você é dona de uma loja de shopping, concorda? Parece uma louca, né? Não, sério. Nem sei o que é valor agregado, mas enfim. O Rô tá assinando o contrato pra mim na segunda-feira.
Sandra. Meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Jovem Pan Morning Show.
Seguindo aqui com o Morning Show, ontem a gente falou aqui da confusão que foi a diplomação do governador eleito João Dória e de parlamentares eleitos por São Paulo. Acho que hoje a gente poderia falar de políticos que dão um bom exemplo, né? O pessoal lá de Minas Gerais, por exemplo, Vini. O que você acha, hein?
Você achou que o Frota foi agressivo, né, Edgar?
Do joelhada no Olha, Jesus?
Eu tô imaginando o que, que vai ser a nossa legislatura em 2019. Vai a coisa vai ser resolvida na porrada.
Nossa! Ai,
é, não vai ter votação, não.
Brincadeira, meu.
Vai ser no nocaute mesmo, viu? Edgar, é. Porque é o seguinte, olha, a diplomação lá em Minas também foi bastante polêmica. Teve muitos gritos de Lula livre também, né? Aqui, assim como aqui em São Paulo, como gritos também de Bolsonaro, de Mito, enfim, aquela coisa toda que a gente também viu aqui na diplomacia em São Paulo. Então estavam sendo lá diplomados o governador, né? O Zema, o vice, os deputados federais, quando a vereadora Áurea Carolina do PSOL se encaminhou ao palco para receber o seu diploma, Edgar, e entrou com duas placas, carregando duas placas. Uma da vereadora morta Marielle Franco e outra de Lula livre. Vamos ver esse momento. Então ela exibe ali, né, os dois cartazes, né? Marielle Franco. Foi até uma placa que foi alvo de polêmica lá no Rio de Janeiro, acabou sendo arrancada, né, por apoiadores do Bolsonaro, acabou sendo rasgada no meio, e também do Lula livre. Então, esse momento ali sob vaias e aplausos, e ali também outros outros deputados diplomatas fazendo o gesto com arma nas mãos, enfim. Vários tipos de manifestações, assim, bem adequadas, né, à cerimônia.
Um grande,
né,
teatro, Globo de Ouro.
Dos Lords.
Exatamente. Quando, de repente, quando essa vereadora saiu do palco, Edgar, tiraram, né, a placa dela, foi levada por uma funcionária lá para a administração, porém, um outro deputado estadual do PT, o Rogério Correia, acabou pegando de novo a placa e levando novamente ao palco.
Sim.
Foi
Sim.
aí que o deputado federal eleito Cabo Júnior Amaral, do PSL, não gostou nada da brincadeira, Edgar. E aí, teve um momento de rock balboa. Um
pugilismo ali.
Vamos ver o momento.
Olha lá.
Olha lá. Opa!
Ai! Vai! Meu Deus!
Ah, que papelão!
Olha só.
Parem,
pelo amor de Deus! Parem!
Os caras devem ter um cruzado nele, né?
Impressionante, hein, Ed?
Putz, cara. É deprimente, né, meu?
Okay. Não, gente, o que vai ser, Edgar?
Essa é a maravilha, né?
Olha o nível dos políticos que a gente elegeu, sabe?
E a sessão depois foi, obviamente, que suspensa, né? O Zema acabou sendo até retirado ali do local. E uma atitude realmente lamentável, né, Edgar?
Nossa, cara. Bom, só demonstra o nível, né, dos caras que estão à frente aí, né, do governo do Brasil, espalhados pelos
estados.
A gente estados,
tá lascado.
Né? A gente tá lascado. Vamos, podemos girar o assunto? Alguém quer comentar alguma coisa?
Uma pequena observação. É porque, assim, depois que a fatídica placa foi removida do recinto, teve um outro camarada aí que foi ser diplomado, ele fez o L, né? Aliás, toda vez que eu vejo esse L, eu sempre lembro de loser. Eu não consigo desassociar, mas enfim, ele fez o L do Lula livre e levantou um papel escrito paz, Edgar, certo? Então, paz. O problema é que existe uma dissonância aí entre esse desejo de pacificação social e o que ele está pedindo. Para Lula estar livre, seria impossível existir paz. Por quê? O que a paz pressupõe? Em primeiro lugar, isonomia, igualdade de todos perante a lei. Todo mundo ser igual perante a lei. Isso é um valor democrático. E a segunda coisa que a gente tratou aqui, segurança jurídica, né? Para o Lula ser solto, significa que existem pessoas no Brasil que estão acima da lei, né? E que só o fato de você ter um determinado status político-social determina se você vai preso ou não. Então, assim, você pedir paz e você querer que solte o Lula são duas coisas completamente incongruentes.
Também não dá pra esperar paz de quem faz sinalzinho de arma com a mão, né, gente? Eu saio metralhando.
O Supremo Tribunal Federal, ou melhor, o Supremo Tribunal de Justiça negou ontem um pedido de habeas corpus feito pela defesa de João de Deus. A reportagem é da nossa colega Marcela Lorenzetto.
O pedido de habeas corpus da defesa de João de Deus foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O médium, acusado de abuso sexual, está preso desde domingo no núcleo de custódia em Aparecida de Goiânia. A soltura já havia sido negada pelo Tribunal de Justiça de Goiás. A defesa de João declarou no pedido de liberdade que o médium é primário, tem residência fixa em Abadiânia, é idoso e possui doenças graves. O juiz de primeira instância indeferiu o habeas corpus por considerar, entre outros elementos, a existência de ameaças de morte a uma das supostas vítimas e a solicitação no dia 12 de dezembro do resgate antecipado de aplicações de mais de 35 milhões de reais em nome de João. O STJ concordou com a decisão do tribunal. No processo, consta o registro do recebimento de mais de 200 depoimentos de possíveis vítimas, o que reforça a possibilidade de reiteração delitiva, ou seja, de que a prática criminosa continue. O ministro Nefe Cordeiro destacou ainda que, embora o médium tenha se apresentado à polícia, ele não foi inicialmente localizado. De acordo com ele, a movimentação com urgência de altos valores também indica aumento no risco de fuga. A defesa do médium refuta a afirmação. Em nota, o advogado Alberto Toron informou que não houve qualquer movimentação ou resgate da conta bancária de João de Deus. Segundo informe do banco, o médium tem quase 35 milhões e meio de reais em pelo menos duas aplicações. A Polícia Civil voltou à casa Dom Inácio de Loyola nesta quarta-feira para uma das supostas vítimas reconhecer o local onde teriam ocorrido os abusos. No dia anterior, as autoridades apreenderam mais de 400 mil reais em dinheiro vivo e 6 armas em endereços ligados a João.
Bom, olha lá. Bom, o Superior Tribunal de Justiça apresenta essa negativa aí à concessão do habeas corpus. A polícia, Paulinha, vai até a casa de João de Deus. E isso. O que, que ela encontrou ali, né? Eu falei na manchete ali, fundo viu. Falso, é, armário.
A gente viu aí a foto, né? Dessa grana, 405 mil reais em dinheiro, o equivalente a, porque não tinha só reais, não, Edgar. A gente, ali tinha dólares americanos e canadenses, pesos argentinos, euros e francos suíços. Até a delegada Carla Fernandes, que é a coordenadora dessa força-tarefa, falou que muito provavelmente esse dinheiro deve ser de doação, né? Doação de pessoas que iam lá e que, como é doação de fiel, até não precisa ser declarado ao fisco, né? E realmente estava escondido em malas, no fundo falso de um armário. Em relação também a essas armas, né? Eram dois revólveres calibre 32, um 38, uma pistola 380 e uma garrucha com a numeração raspada. É, também foram encontradas munições, algumas de uso exclusivo do exército e uma arma de brinquedo. Então, o delegado-geral de Goiás, o André Fernandes, já disse, explicou que o médium deve responder por posse ilegal também de armas de fogo, Edgar. E agora também vai ter que se averiguar da onde vieram essas armas, da onde veio exatamente esse dinheiro, né? Uma especulação que tenha vindo aí de doações. E uma outra notícia também é que algumas partes do depoimento feito pelo João de Deus agora no dia 16 de dezembro já estão pingando aí na imprensa. O Globo, por exemplo, traz o detalhamento de uma parte do depoimento em que ele fala sobre receitas de passiflora que ele daria para as pessoas que vão lá para tentar a cura. E aí o que ele diz é que os espíritos dizem para ele, ele faz a rubrica num papel, então a pessoa não sabe exatamente o que ela tá tomando e nem pode comprar em outro lugar, né, Edgar? A verdade é que a pessoa recebe ali e compra numa lojinha que tem ali do lado. Aí tem um exemplo até de uma repórter do Globo que esteve lá e aí pagou R$50 por uma embalagem de 10 comprimidos rubricada aí no papel, né? Então, ele diz que é coisa que os espíritos falam, a orientação que os espíritos dão. E também falou que ele não prestava nenhum atendimento individual, não era uma coisa que ele falava, quero te prestar um atendimento individual. Que era coletivo e que as pessoas às vezes buscavam esse atendimento individual porque era do interesse delas procurar a cura. Entrou em algumas contradições aí.
Mas se ele não prestava individual, então era só não fazer um individual quando as pessoas pediam, não é?
Ó, e aí diz, ó, o depoimento diz exatamente assim, ó. São as pessoas que o procuram em busca de um atendimento individualizado, vez que são os frequentadores que quem solicitam tal atendimento e não é interrogado. Então, quer dizer, ele não escolheria ali essas pessoas que depois ele atenderia. Enfim, vai ser tudo averiguado. Foram 3 as casas de busca. De busca na terça-feira, né? Uma, inclusive, a casa mesmo dos atendimentos, que é onde as denunciantes dizem que aconteceram os abusos. E ali foi até usada uma substância que pode identificar, por exemplo, sangue ou sêmen, enfim. É, ainda vai ser tudo averiguado, Edgar.
Porque um médium tem arma de fogo em casa, gente. E porque ele tem munição do exército.
Então, ele é um cara que é um fazendeiro também, né, Fifi? Eu não sei. Claro, eu fico imaginando um cara que professa essa fé, que busca a cura espiritual das pessoas. É meio contraditório, vá lá.
Também
você
tem
uma arma
tem
no armário.
Exatamente.
E tal. Mas assim, tipo, o cara também é fazendeiro. Não sei como é que é aí. Tem que ver se essa arma é legalizada. Aqui a raspada já é o indício de que tem alguma coisa estranha.
Gente,
aí.
Ele tem munição exclusiva do exército. Isso por si só já é muito esquisito. Assim, a única coisa que eu digo que a gente tem que aprender com esse caso do João de Deus, além do óbvio, né? Que, né, abuso não tem que ser tolerado, é escolham com cuidado seus ídolos.
Pois é.
Porque, nossa.
E a questão da idolatria, né? Você falou, tocou num ponto que eu também ouvi um espiritualista falando, um espírita falando, um cara muito lúcido, assim. E ele dizia assim, o que acaba atrapalhando todo esse processo do dom que as pessoas realmente têm e que as pessoas de fé realmente se curam das coisas mais impossíveis, né? É a idolatria que você estraga. Tanto o médium, né? Quanto o devoto ali que tá ali, né? Quer dizer, é uma questão que colocou idolatria, você...
E começa essa estratégia também, já um pouco previsível, né, Edgar? De colocar a culpa nos eventos paranormais que acontecem, né? Quer dizer, o espírito que tava ali agindo naquele momento, né? Então ele tem esse artifício que, obviamente, não cola com ninguém.
Sim, né? E que acaba um pouco alimentado até por algumas declarações, né, no depoimento, as diversas matérias que saíram contando como foi o depoimento, o computador dizia, a gambiarra do ventilador explodiu. Gente, foi uma gambiarra no ventilador.
Gente, vocês nunca foram na delegacia no Brasil, tem delegacia que não tem energia por conta, falta de conta paga. Isso é um fenômeno sobrenatural.
Não acontece nunca, né, uma pessoa ser atropelada.
Vamos lá. 11 em ponto, gente, horário de Brasília.
Seu iPhone está nas lojas 100. iPhone 6S Apple, memória de 32GB e câmera de 12 megapixels. Nas lojas 100, apenas R$2.599 à vista. Ou em 10 de R$259,90 por mês sem juros. É o seu iPhone 6S com tela Retina HD de 4,7 polegadas, vídeo 4K e bateria de longa duração. Por apenas 10 de R$259,90 por mês sem juros. Aproveite! O Natal que você quer está aqui nas lojas 100. Natal que a gente faz pra você.
Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol.
Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo ar é na Dias.
As melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida. Adias.
Para cada tipo de pessoa existe um computador Lenovo. Lenovo Legion, para quem é gamer, mas também gosta de mexer com fotografia e vídeo. Tem um Lenovo Yoga, para quem faz projetos e usa o notebook de muitos jeitos. A linha IdeaPad é para quem estuda ou administra o próprio negócio. E a linha ThinkPad, para quem trabalha, viaja e precisa de segurança e durabilidade. Lenovo, um computador para tudo que você é e tudo que você pode ser. Com a família de processadores Intel Core. Saiba mais em Lenovo.com.
O que você curte, music. Toca na Pan.
Hey, we're Maroon 5.
What's poppin', this is your girl Cardi B.
Tudo isso,
all the hits non-stop.
Aqui, na melhor do Brasil. Here we go.
Em Bird Box, sua visão é seu pior inimigo. E fechar os olhos é a única forma de sobreviver. Não perca Bird Box, o novo filme da Netflix, com a vencedora do Oscar, Sandra Bullock. Estreia dia 21 de dezembro. Bird Box, feche os olhos para sobreviver.
Com o cartão Carrefour, você compra em todo lugar. E se usar em qualquer Carrefour, você fica livre da parcela da anuidade. É isso mesmo! Usou, zerou. Você merece essa economia. Cartão Carrefour, o único que você vai querer. Consulte o regulamento no site.
Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver. Qual que era da morena com o sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber. Sobre ex e talvez seja melhor nem dizer. Eu vim lá da zona oeste e ela é menina da zona sul. Menina, mulher, que intimida atitude de quem sabe o que quer. Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão. É poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar aquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Dali pra frente a história começou a complicar. Foi pro Rio embora e levou meu colar. Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer. Eu fingindo acreditar que tava tudo bem. Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém. Morena malandra, você não me engana, sei que foi por querer. E mesmo que for, isso é bom pra lembrar desse nosso romance. Quando o peito apertar, você pensa em mim. Tô pensando em você, tá difícil de te esquecer. Cantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você. Oh, morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Morena. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer.
Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí. O Morning Show também é TV. Ligue seu iPad, celular ou seu computador e assista a gente agora pelo aplicativo da Pan ou pelo jovempanfm.com.br. Vem com a gente. Jovem Pan. Saber como é que tá essa nossa hashtag aí, pedidos pro STF, hein, Paulinha?
Obrigada.
Muita gente solicitando aí a palavra do Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, uma liminar aí de Natal, quem sabe?
Hã? Em quarto, olha, assuntos mais comentados desse país, beleza. Em quarto estamos aqui, muitos pedidos para esse STF. Tá ok? Aquelas loucas. Vamos conferir aí, ó, uns que eu separei pra vocês verem. Ó, Roberta A. Carmo. Hashtag pedidos para o STF, aumento de 35% no salário de todo brasileiro para ontem. Está apoiada, Roberta, eu tô com você
Mas
nessa.
Mas aí os preços sobem também, vai dar em nada.
Ah, eu não entendo nada de economia. Jonathan Fernandes, 3 pontos que eu não consegui printar aqui, hashtag pedidos para o STF. Processem o Sol, ele está indo longe demais. Que calor.
Concordo, foi realmente mais longe que a Pablo Vittar.
Olha, aqui em São Paulo tá um calorão mesmo. E aí tem também o Henrique Filho, hashtag pedidos para o STF, peço para que soltem meu intestino, que está preso há algum tempo já. Boa sorte, Henrique, eu espero que você consiga essa soltura pra ter um fim de ano mais aliviado, né, querido?
Doutrina força, laxativa.
Henrique. Força, literalmente força.
A pergunta aqui do WhatsApp é a confiança no Supremo Tribunal Federal. Perguntamos, e aí, vocês confiam no Supremo Tribunal Federal? Vamos ver o que nossos ouvintes estão dizendo aqui pra gente. Solta, Bruno.
Bom dia, pessoal do Morning. Aqui quem tá falando é Caio, de Campinas. Edgar, meu conterrâneo.
Fala, brother.
Cara, é o seguinte, vocês perguntaram do STF. Não confio no STF. Não confio porque é um tribunal político. Vai muito na onda de quem? Dos poderosos que estão precisando de alguma situação. E eu acho que deveria mudar de nome. De STF para STP. Supremo Tribunal Político. Não é Supremo Tribunal Federal. Esse é meu recado. Um abraço a todos aí. Até mais.
Tem mais aí, Bruno? Tá aí, ó. Bom, o ouvinte participando, quer dizer, ele representa, imagino que uma boa parcela, a opinião de boa parcela da população, né? Com essa desconfiança em torno do Supremo Tribunal Federal, né? Que deveria ser o oposto, né? Deveria ser totalmente...
A crítica do meu xará é muito pertinente, né? Ele falou aí da politização do judiciário, que é levado às últimas consequências quando a gente analisa os casos do STF.
Vamos ver se a gente tem mais uma aí. Tá aí, Bruno? Sim ou não? Atenção, vamos fazer um suspense.
Caiu.
É só apertar o
pé. Vamos lá. Vamos em frente, então. Vamos seguir adiante aqui no Morning Show. Isso quebra minhas pernas, pô. Vamos lá. Peraí, volta aí esse, Bruno. Volta aí.
Bom dia, Morning Show. Quem fala é Jackson de Osasco. Não dá pra confiar nesse STF, né? Primeiro porque eles brigam entre eles mesmos. Um manda, outro desmanda. E outra, é sempre a favor daqueles errados, desses pilantras do PT, PMDB, todos têm, sabe, parece que têm dívidas com os governos, né? Com esse pessoal do governo que não valem o que comem. Então não dá para confiar no STF. Por mim, fechava, passava a régua. Vamos refazer o STF. Porque como? Através de concurso, de capacitação, não por indicação. Indicação política para qualquer cargo é errado.
Bom, tem um ponto aí, né, na verdade, né, nessa questão de cargos de indicação, concursados, né, já houve essa discussão em torno dos membros do Supremo, poderia se aumentar o número de pessoas que entram para um cargo público através de concurso e não por indicação, né, mas aí tem os chamados cargos de confiança, né, que acabam incorrendo muitas vezes essas figuras em ações e atitudes que privilegiam ou um partido ou uma pessoa e não o Estado, o país em si.
No caso do STF, já que já citamos aí o professor Modesto Carvalhosa, a proposta dele é que o ministro do STF tenha mandato de 10 anos, né? E que seja feito mediante uma avaliação, um exame de provas e títulos também.
Sim. Né?
Então, de certa forma, até um concurso público, enfim, é uma ideia muito, muito interessante. Quem sabe o novo Congresso não se anime com ela, porque o atual estado das coisas sugere uma mudança.
Uhum. Vamos em frente. Agora sim, ó, vamos pro Rio de Janeiro. Quero saber aí do Rodrigo Viga, porque o ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro, o já famoso Fabrício Queiroz, faltou ao depoimento que daria ontem ao Ministério Público Estadual. igual. O Queiroz, só para avisar quem ainda não sabe, ele movimentou em uma conta bancária R$1.200.000 num período de 12 meses. Transações consideradas atípicas pelo controle de atividades financeiras. Vamos lá, Viga, bom dia para você. O motivo do Queiroz não ter aparecido para depor? O que, que é? Tá dodói? Bom dia.
Fala, Ed Laranjal, beleza? Tranquilo, rapaz?
Depende do tipo de laranja.
A ponta firme é a laranja também, né? Aí do microfone.
Você vê?
O meu garoto, você me perguntou se ele tava dodói. É, lá na minha terra, diriam que ele tá com piriri de carreirinha. Conhece essa, não?
Piriri, sim. De carreirinha é um adereço que eu desconheço.
É, carreirinha é uma atrás da outra, entendeu?
Ah, entendi.
Sem parar. Enfim, ele não compareceu, deu um bolo geral. Dar bolo em promotor não é fácil não, meu caro Edgar. A turma estava toda mobilizada aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro para ouvi-lo. Eram não sei quantos promotores. O procurador-geral do Estado, Eduardo Gussi, também estava mobilizado para esse inquérito, para ouvir as explicações do ex-assessor e ex-PM Fabrício Queiroz, que trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro, deputado estadual, senador eleito e filho do presidente eleito Jair Bolsonaro. Mas, de última hora, ele passou mal, teve um mal súbito. E a explicação dos advogados também foi engraçada, porque, por conta disso, os advogados disseram que não conseguiram acompanhar os autos do processo em que o Fabrício Queiroz é acusado de uma movimentação atípica de recursos entre 2016 e 2017 de mais de R$1.200.000. Aí fica a pergunta, meu cara de gás, eles são advogados ou são médicos ou enfermeiros? Porque não viram o auto do processo que o cara passou mal? Assim não dá.
Assim não pode. Dá, né? O Caio, bom, fica aí caracterizado uma protelação desse caso. Primeiro com o cara não aparecendo.
Você tá sendo generoso, hein?
Dando o ar da graça. Agora, essa tática aí dos advogados, é pra ganhar tempo, né? O que, que eles podem conseguir com isso, Caio?
Olha, eu vou te falar uma coisa, Edgar. Sinceramente, não sei, mas uma coisa é quase certa. O que o Queiroz falar não será a verdade. A verdade, ela é leve, ela é fluida, ela é espontânea. Quando você é contestado, quando você é interpelado, questionado, quando você está munido da verdade, você esclarece de pronto. É de ofício, no ato, né? Sim. Ó, por exemplo, hoje, né? O Edgar chega em casa, né, Arcon?
Ih, aí... vai dar bode com a patroa.
Ai, meu Deus.
É o seguinte, Viga.
Fogo Laranjal.
O Edgar vai chegar em casa, Viga.
Isso é do Viga.
E aí, ele já vai ouvir assim: onde você estava, amor?
Meu amor.
E o que o Edgar vai responder? Olha, eu estava gravando locuções para o Natal da Jovem Pan. Assim, sem hesitação, entendeu,
Viga? Chega rouco.
Não atendeu o telefone 15 vezes.
Nenhum estresse. Voltando aí para.
Que confiança pura, rapaz.
Confiança pura. Não, mas é. Mas porque tá munido
não
da
verdade.
Porque tá munido da verdade. O silêncio, ou melhor, a ausência do Queiroz, ela é eloquente. Assim como é eloquente também a relativização, não falamos dele, mas a relativização que o Flávio Bolsonaro fez do caso.
Sim.
Né? Porque ao invés de ajudar no esclarecimento da questão, ele se limitou a atacar a suposta parcialidade do COAF, né, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e também falou em abuso de poder no caso da quebra de sigilo bancário. Críticas válidas, talvez, mas certamente inoportunas. E sabe o que está dando na cara, Edgar, para mim, assim, uma opinião muito pessoal? Que os envolvidos, eles estão tentando combinar a história e ainda não encontraram um enredo convincente.
Concordo plenamente, Caio. Concordo real.
Mais uma vez.
Mas a gente tá concordando tanto, alguma coisa tá fora da ordem.
É o fim de ano,
mas
né?
Mas você sabe o que é? Que eu fico pensando, além de claramente eles estarem adiando isso pra já chegar à posse, porque a gente tá aos 43 do segundo tempo, basicamente, o que me parece é que nos últimos tempos tá rolando uma distribuição de atestado médico, né? É pra não ir em debate, é pra não comparecer nos lugares, mas aí o povo do atestado médico também aparece, sei lá, fazendo flexão, aí depois agora o outro não vai depor porque teve um piriri em atestado médico. Queria saber que farra do atestado é essa.
Não é à toa, né, que onde tá o Queiroz...
Fala, Vigar.
Só pra lembrar que, em tese, né, o Queiroz, que tá mandando um caô atroz, né? De forma feroz. Posso usar vários ós aqui, tá? Ele está sendo aguardado para prestar o devido depoimento nesta sexta-feira. Um depoimento quase que natalino, né, meu caro Edgar?
Isso, e não é só ele, né? Você vê que a família ali envolvida, a filha também envolvida no gabinete, são várias as questões aí, e que agora o clã, digamos assim, Bolsonaro, o próprio presidente, falou, não, tem que ver isso aí. Como é que é, Vini?
Tem que ver isso aí,
se tiver, tem que corrigir. E o filho, Flávio Bolsonaro também, né, que tá empurrando, porque não, esses caras têm que falar, porque na verdade o Queiroz aí é o laranja da história.
O Flávio, que era muito ativo nas redes sociais,
uma
aí
paradinha?
Aí ele pegou dia 8 de dezembro, ele negou, né, as acusações, sumiu, né, do Twitter, só voltou a colocar alguma coisinha ontem por causa da diplomação.
E acho que foi ele que declarou que quem tinha que se explicar era o assessor e não ele.
E aí, Viga, o que ele falou?
Ele falou que ao conversar com o Queiroz, o homem que tinha uma conta feroz, o Fabrício Queiroz lhe disse que era dinheiro de família, certo? Que ele movimentava na conta é dinheiro de família. Agora, se você vai, com todo respeito, eu sou um cara extremamente democrático, se você vai visitar o endereço onde mora o Queiroz, a mulher e a filha, ele é um ex-policial militar, não tinha muitos bens, e movimentar mais de 1.200.000 reais na conta ao longo de 12 meses, ao longo de um ano, é porque, enfim...
Tem coisa errada.
Você tem uma grana, tem um patrimônio, tem um bem, alguma coisa, viu, meu caro Edgar, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Agora, diga-se de passagem, a LERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é um pardieiro também, né? É um galinheiro, tem cocô pra tudo que é lado de galinha, meu camarada. Tem uma assessora aí do presidente da casa, do André Siciliano, que é candidato à reeleição, que ela conseguiu a proeza de, em 7 anos, movimentar 26 milhões e meio de reais. Faz uma conta de padaria, com todo respeito aos padeiros aí. Isso aí dá mais ou menos 4 milhões ano, meu camarada. Então, é muito mais do que o Fabrício. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Todo mundo tem que se justificar. Mas ali, a grana flui como as águas do mar em direção ao infinito, meu caro Edgar.
Mas é um poeta, hein? Valeu, Viga. Obrigado.
Não, eu posso voltar também a gota de suor, que tá quente pra caramba hoje. Tá brotando na nuca.
Não, sem gota, Viga.
Abismo.
Em direção ao abismo infinito. Valeu, Viga. Rodrigo Viga conversando com a gente diretamente do Rio de Janeiro, falando sobre essa questão aí que envolve o assessor de Flávio Bolsonaro, o tal do Fabrício Queiroz.
Eu amo Viga.
Vamos falar de estresse no cinema, Paulinha?
Vamos.
Boa. Resolveram mexer aí num xodó aí, não só seu, do da Pena também, que ele fica todo
ele
emocionado.
O Aladdin?
Mary Poppins, da Pena.
Gente, da Pena, vem comigo. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Boa, Paulinha.
Gente, eu assisti inúmeras vezes a esse clássico Mary Poppins, lançado em 1964 e que tinha como protagonista a Julie Andrews na pele dessa babá incrível que chega com seu guarda-chuvinha do céu, Edgar. Olá. Faz até o quê? Os remédios ficarem doces, tira coisas de uma bolsa e aí resolveram mexer com isso e eu confesso que fiquei um pouco assim.
Aprende.
Já aviso, gente, é um filme musical. Muita gente não gosta do gênero, então já recomendo que, se é o seu caso, não vai tentar ver esse filme que é o retorno de Mary Poppins, porque com certeza você não vai gostar, já não precisa nem ir pra saber, tá?
Mas tem Mary Streep.
É. Mano, acho que quem não gosta de musical tem que evitar Mary a fadiga Streep nesse caso. Agora, o que a crítica tem dito, Edgar, é que o Rob Marshall, que é quem adaptou aí a história pra continuar essa história, ele foi muito bem. Ele conseguiu dar uma continuidade, respeitando o clássico e trazendo ingredientes aí saudáveis pra gente continuar curtindo a história dessa babá. Agora, com as crianças crescidas, então a gente tem ali aquele pequenino Michael Banks, já com 3 filhos, ele perdeu a esposa, vive ali um pós-guerra, uma coisa meio deprê de grana também. E aí, quem volta pra ajudar? Hein? Quem?
Quem?
Mary Poppins.
Mary Poppins.
Trazendo aquela alegria, aquela coisa louca, aquela magia, entendeu? Com a ajuda do Lin-Manuel Miranda, que é um cara grande do teatro dos Estados Unidos, como parça. Tá aí a experiência. Eu vou assistir porque sou muito fã. E você que gosta de musical, vai também com as crianças. E quem não gosta, pula. Mas a verdade é que eles estão de férias, né, Ed? Os pequenos.
É isso aí.
Então as estreias também vêm um pouco pareadas com isso. A gente tem aí chegando as salas do Brasil, Detetives do Prédio Azul 2, O Mistério Italiano. 200 mil ingressos vendidos antecipadamente, Edgar, para essa continuação do primeiro filme, que foi um grande sucesso. Levou mais de 1 milhão e 300 mil espectadores aos cinemas. Passa no Gloob, né, essa série infantil que faz muito sucesso com os pequenos. Dessa vez vai ser meio no Brasil e também um pouco na Itália. E é claro que os nossos detetives queridos, pequenos, fofos e muito curiosos e inteligentes vão ter que resolver um grande enigma. A gente tem basicamente o sequestro de uma garotinha que poderia ser até rival deles. Mas você sabe que no Detetives do Prédio Azul, Edgar, no fim até os rivais são brothers e ficam amigos. Então, tá aí, tem várias participações especiais, inclusive, por exemplo, da Foquinha, que é uma youtuber que todo mundo gosta, que fala de cultura pop. E realmente as crianças gostam bastante e o filme emplaca mesmo nas salas. E fechando, tem Bumblebee, que vai aí na saga de Transformers, já 10 anos de Transformers no cinema, antes pela batuta do Michael Bay, agora com um diretor diferente, o diretor de uma animação de stop motion, Kubo e as Cordas Mágicas, que é o Travis Knight, e que trouxe aí uma coisa mais humana pro negócio de Transformers. Não é tanto tiro, bomba, explosão, visual.
Graças a Deus.
A gente vai falar um pouco de relacionamento. Então é uma menina que acabou de fazer 18 anos, acha um fusquinha meia bala, assim, meio zoado, Ed. E aí ela vai dar aquele grau no fusquinha e descobre o quê? Que é o Bumblebee, um dos Transformers mais queridos, que curte um som, é nos anos 80, a trilha sonora é super caprichadinha, e essa menina, que é a Hayley Steinfeld, ela é ótima atriz, Edgar. Ela, inclusive, foi a mais jovem atriz a ser indicada ao Oscar de coadjuvante. Ela tinha 14 anos em 2011, quando foi aí escolhida pelo filme dos irmãos Joe e Ethan Coen, o Bravura Indômita. Uhum. Então estão aí as dicas pra você ir ao cinema. E não esquece que tem o filme da Mônica Martelli também, hein? Porque comédia no fim de ano sempre cai bem. E é Minha Vida em Marte.
Falado aí, dá pena. Vai levar os netinhos?
Vou levar os netinhos e tô curioso também pro Aladdin, Paulinha. Você viu?
Eu vi.
O cartaz, o Will Smith vai ser o gênio. Gênio.
Polêmica.
Hora certa da pena. Tá vai ser o manda a hora da pena.
E a Meryl Streep, com certeza, vai ser indicada ao Oscar.
Pra qualquer filme que ela fizer na vida, coisa, né? Que, ela que é o que acontece.
11h24, horário de Brasília. Velho. Jovem Pan Morning Show. In your side.
espírito da Mary Poppins baixou aqui.
É, foi demais. Amei.
Vamos finalizar esse Morning Show com a saideira do...
Saideira do Fefito.
Quero esses vinhetas agora.
Não, mas ó, o papo é sério, vai. O ator Luiz Gustavo vai se afastar do trabalho. Ele tá fazendo uma alhação e vai se afastar das gravações pra se tratar, né, Fefito?
Pois é, o Luiz Gustavo, gente, pra você que não tá vendo as imagens aí, tá ouvindo, Luiz Gustavo é o nosso eterno Beto Rockefeller. Nosso primeiro anti-herói das telenovelas brasileiras desde os anos 60. Ele também foi nosso querido Mário Fofoca em Tititi. Ele também foi o Vavá de Sai de Baixo. Então você agora já localizou Juca Pirama em Salvador da Pátria. Eu tinha medo do Juca Pirama. Em 1989.
Ô, vem cá, ele não era o Vitor Valentim, não? Da novela, que ele era o costureiro, tinha o Jacques Leclerc, não era?
Não,
não, quem que era o Vitor Valentim?
Não, é que o Mário Fofoca voltou na segunda versão de Tititi.
Ó, tá vendo como é?
Tá vendo? Mas olha que noveleiro você. Agora.
Mas acho que eu errei, não tem nada a ver.
Você errou, não era.
Nada a ver.
Mas tudo bem, tá tudo certo. O que acontece, na verdade...
Tô me animando.
Que o Luiz Gustavo já tem 84 anos, embora pareça muito mais jovem do que isso. E o Luiz Gustavo, que tem experimentado alguns problemas de saúde nos últimos tempos, passou por uma cirurgia no joelho, inclusive, tá no elenco de Malhação. E já a Malhação, ele só grava um dia por semana pra poder ter mais tempo de repouso. Ele passou por exames de rotina recentemente e descobriu um tumor no intestino e teve que passar por uma biópsia. Já prevendo que vai ter que entrar em algum tipo de tratamento, ele pediu afastamento da Globo. Anteontem já gravou uma cena em que seu personagem em Malhação, que chama Heitor, vai viajar. Ele anuncia que vai viajar, não se sabe se ele volta ou não, porque Malhação acaba em março do ano que vem. O resultado da biópsia não saiu. A gente torce pra que tudo fique bem, que o tumor seja benigno e que você volte logo às telas, Luiz Gustavo. Tenha muita saúde aqui no Morning, a torcida é forte.
É isso aí, pronta recuperação pra Luiz Gustavo. Vamos fechar o programa.
Que fez o Baragatti também, Romeu e Julieta, o filme que dialou na minha.
Verdade. E legal. Ó, mais detalhes sobre isso, jp.com.br/fefito. Vai lá no meu blog.
Vamos lá pro ganhador, tuiteiro ou a tuiteira, Paulinha.
Thiago Andrade.
Aí, e quem tá aí do nosso
guest? Jackson!
Jackson?
Pra finalizar o programa.
Tá bom, falado. Assim acaba mais um Morning Show.
Muito bem.
Amanhã a gente volta na programação da Pan. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Cuidem-se, hein? Tchau.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz pra você.
O melhor presente de Natal você só encontra aqui, nas Lojas 100. Notebook positivo com processador quad-core, memória de 4GB, HD de 32GB e Windows 10. Nas Lojas 100, só R$ 1.198 à vista. Ou em 12, de R$ 119,80 por mês. Tablet multilaser galinha pintadinha com tela de 7 polegadas, duas câmeras e Wi-Fi. Nas Lojas 100, R$ 399 à vista. Ou em 12, de R$ 39,90 por mês. O Natal que você quer está aqui, nas Lojas 100. Natal que a gente faz pra você.
Em Bird Box, sua visão é seu pior inimigo. E fechar os olhos é a única forma de sobreviver. Não perca Bird Box, o novo filme da Netflix, com a vencedora do Oscar, Sandra Bullock. Estreia dia 21 de dezembro. Bird Box, feche os olhos para sobreviver.
Você que sonha em ter seu próprio negócio, já imaginou vender para todo o Brasil e ganhar muito dinheiro com isso? Conheça a Loja Virtual, a loja virtual do UOL, perfeita para quem quer vender na internet. Ela é a maneira mais fácil e rápida de vender.